que a gravação foi iniciada. Boa tarde, bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, senhor vice-governador do Banco de Portugal, Dr. Luís Máximo dos Santos, senhora diretora do Departamento de Supervisão Comportamental, Doutora Maria Lúcia Leitão, agradecer a presença de todos, em particular dos nossos convidados, que temos muito gosto e muita honra em ouvir esta manhã. Esta audição realiza-se no âmbito do grupo de trabalho das comissões bancárias, que está a apreciar na especialidade um conjunto de projetos de lei que visam adotar normas na área dos créditos, dos contratos de crédito e das plataformas digitais, tais como o MBWay. Fui informado que o Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal, Dr. Luís Máximo dos Santos, não pretende utilizar da faculdade uma intervenção inicial e, nesse sentido, iria passar de seguida aos grupos parlamentares para as suas intervenções. Recordo que o modelo adotado em grupo de trabalho foi de uma primeira ronda de 5 minutos de intervenções com respostas individuais, pelo mesmo período de tempo, a que se segue uma segunda ronda de 2 minutos por deputado, por cada deputado que quiser intervir, com uma resposta coletiva no final, por parte do Banco de Portugal. Sem mais demoras, então, passava a palavra à senhora deputada Vera Brás.
Muito obrigada. Agradecer antes de mais a presença do Sr. Vice-Governador, Dr. Luís Máximo dos Santos, da Dra. Maria Lúcia Leitão. Agradecer a vossa disponibilidade e os vossos contributos, que serão certamente importantes. Nós tivemos anteriormente a audição à Associação Portuguesa de Bancos, e nunca é demais voltar a referir e a reforçar que a intenção deste grupo de trabalho, a intenção do Partido Socialista, jamais será afetar de alguma forma a estabilidade que se exige no nosso sistema financeiro, mas sim encontrar o equilíbrio entre o nosso sistema financeiro e, simultaneamente, a proteção dos consumidores. E isto no seguimento de alguns comportamentos abusivos que têm vindo a ser adotados por parte da banca. Os contributos que nos enviaram por escrito foram bastante extensos, portanto, foram contributos muito válidos, e, portanto, eu vou apenas aqui incidir sobre algumas questões mais específicas. Muito se fala aqui da questão da proporcionalidade que estas comissões têm que ter face aos serviços que são efetivamente prestados. Algo que deixámos já no ar também na audição anterior e que consideramos poder ser aqui um passo importante para definir o que é que representa esta proporcionalidade, tem a ver com a possível disponibilização de uma análise para cada comissão que é cobrada e da justificação para a cobrança dessa comissão. Aquilo que vos questiono é se consideram que poderia ser útil até para os níveis de controlo e de regulação que se exige ao Banco de Portugal, se será útil existir uma justificação para aquilo que é o comissionamento apresentado pela banca para adequar-se, para perceber se essa proporcionalidade está presente, até porque na audição anterior o Dr. Norberto Rosa referiu que cada banco adota o preço que considera mais adequado e, portanto, nós consideramos que, aliado a isso, tem que existir a tal proporcionalidade, tem que existir a tal transparência e lealdade em matéria de comissionamento e, portanto, não apenas aquilo que cada banco julga que deve cobrar ao consumidor. Portanto, esta é uma das questões ou sugestões, como pretendo entender. Por outro lado, gostava de vos ouvir falar um bocadinho sobre a questão da segunda diretiva dos serviços de pagamento e quais é que são as implicações que possam ter nesta iniciativa legislativa no âmbito do mercado de serviços de pagamento. Portanto, sabemos que a ideia é permitir aqui a atuação de novos operadores no mercado, que permita uma livre concorrência, mas, portanto, é importante saber, da vossa opinião, quais é que são os impactos que também esta iniciativa legislativa pode aqui ter. Uma última nota que gostava também de vos ouvir falar um bocadinho sobre isso. Tem a ver com esta nova diretiva, há aqui uma intenção e uma de possibilitar, por exemplo, a agregação numa única plataforma do acesso a vários bancos, a informação que nós possamos ter em diferentes bancos. Se não acham que, por exemplo, no caso do MBWay, em que há uma aplicação que pode agregar cartões de diferentes bancos, e depois temos um banco em específico que associa no seu home banking a plataforma MBWay e que até isenta as operações no âmbito da sua plataforma, em vez de a isentar na plataforma global da CIBS, se isto não leva a que os consumidores sejam direcionados para os home bankings do próprio banco, ou seja, leva a trabalhar em exclusivo com aquele banco, fugindo ao princípio de que deverá existir aqui uma livre circulação e que ao consumidor deve ser permitida uma utilização de uma única plataforma para ter acesso aos diferentes bancos com os quais trabalha, não levando assim a que haja uma restrição e que haja um encaminhamento para um único banco específico em detrimento dos outros. E é só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Sr. Vice-Governador Luís Máximo dos Santos para poder responder. Durante um período de 5 minutos, já chegou.
Muito bem, muito obrigado. Enfim, gostaria de cumprimentar o Sr. Coordenador do Grupo, deputado Miguel Matos, e todos os senhores deputados, e em particular agora, enfim, agradecer as questões colocadas pela senhora deputada Vera Brás. Esta matéria do comissionamento e das políticas de comissionamento que os bancos praticam é uma matéria que, naturalmente, sobretudo no âmbito da supervisão comportamental, mas não só, nós do Banco de Portugal damos de facto muita atenção. Eu gostaria, talvez, de muito rapidamente procurar enquadrar, digamos, quais são as linhas orientadoras da nossa ação e que decorrem do quadro legal a que estamos sujeitos, para depois tentar ser, digamos, mais direto relativamente às questões em si mesmas. No fundo, nós temos de nos segurar aqui em conceitos muito claros, às vezes de difícil aplicação prática, é verdade. As comissões, para nós, são um preço, o preço da prestação de um serviço. Nesse sentido, por exemplo, e há alguns projetos de lei que, a nosso ver, não estabelecem essa diferença de uma forma muito clara, não se confundem com despesas. As despesas são, digamos, custos que os bancos incorrem por conta dos clientes, enquanto as comissões são realmente remunerações pelos serviços. A regra básica, como em qualquer outro preço, é da fixação, digamos, livre. Mas há, evidentemente, motivos de interesse público que justificam uma regulação que limite precisamente a fixação de comissões ou até, em alguns casos, a sua proibição. Para isso, é fundamental que essa atitude se ancore realmente num interesse público muito claro, não é? Que nós estejamos, enfim, a proteger o acesso ao sistema financeiro, a inclusão financeira, que tenhamos por detrás um motivo fortemente justificador dessa intervenção. E o nosso sistema hoje já tem diversas limitações e várias comissões proibidas. Enfim, todos os deputados as conhecem, mas uma delas, por exemplo, relativa às operações no multibanco, não é? Que é sempre fator da grande controvérsia, o banco, no fundo, sempre entendeu que essa é uma matéria de índole política e, apesar de repetidamente os operadores se queixarem disso por força, digamos, do que se passa noutras ordens jurídicas, entendeu que o banco não deveria aí, digamos, tomar qualquer posição, porque se entende que é algo que está, digamos, já um pouco adquirido no funcionamento do ponto de vista da relação com os clientes, e de resto não é isso hoje que aqui está em causa. Vamos lá ver. Dito isto, a senhora deputada há pouco disse, e bem, que é preciso fazer um equilíbrio entre realmente a tutela dos legítimos interesses dos consumidores, evitando, enfim, práticas que seriam contrárias a determinados interesses públicos ou predatórias, inclusive, mas também garantindo que há uma capacidade das instituições repercutirem determinados custos dos seus serviços na clientela. Portanto, no fundo, e o Banco de Portugal, por força das múltiplas missões que tem, é uma entidade que está em boas condições, digamos, para fazer essa arbitragem de um modo equilibrado. E eu creio que é isso que, digamos, resulta do parecer que nós enviamos. Ele próprio já fruto de uma reflexão no interior do banco no seu todo, onde também as sensibilidades, como é natural, não são exatamente todas iguais. Se, digamos, o conceito de prestação de serviço, que é básico, por vezes não é fácil de identificar, mas se nós identificarmos, nós, Banco de Portugal, identificarmos comissões em que o serviço, de facto, não é prestado, não há uma contrapartida, nesse caso estaremos perante uma comissão que não é devida, no sentido em que lhe falta esse pressuposto legal. Já a questão da proporcionalidade é um bocadinho diferente, porque é verdade que a proporcionalidade em si é um critério de direito essencial, enfim, em todos os ramos, desde o direito constitucional, o direito penal, o direito administrativo, etc. Mas a legislação é um pouco omissa sobre isso, e sobretudo, é muito difícil. Porque toca um pouco já nas competências que eu diria quase de natureza jurisdicional. Quer dizer, muitas vezes aferir se há uma proporcionalidade implica, quer dizer, consigo, porque os clientes são todos diferentes, não é? Reparem, digamos, as comissões divulgam valores máximos, mas depois elas ajustam, digamos, enfim, em função da própria relação que têm com o cliente. E isto leva-me, digamos, a pensar que um aspecto que já várias vezes, enfim, eu próprio tive a ocasião de referir, que talvez pudesse ser pensado, porque em determinadas circunstâncias a criação, ou melhor, talvez pudesse ser pensada a criação de um mecanismo específico para a resolução de litígios no setor financeiro, que não se diluísse no quadro dos tradicionais sistemas para arbitrar conflitos de consumo, visto que há aqui uma expertise muito especial, de modo a que, digamos, algumas situações mais conflituais pudessem ser dirimidas nesse plano, não é? Porque, como todos compreendemos, não é uma matéria que ninguém vá para tribunal discutir 300 ou 400 euros, por muito que isso possa pesar em determinados rendimentos. O que é facto é que pesaria ainda muito mais o recurso a tribunal e não seria, evidentemente, eficiente. Portanto, o banco aí também não tem um mandato claro, de modo nenhum, para agir nesse plano. Tem um mandato muito claro, sim, para assegurar um princípio de transparência, de divulgação, quer dizer, que as pessoas, quando vão contratar, estejam informadas devidamente dos custos que irão ter, e atuamos sancionatoriamente quando isso não acontece. E por outro lado, demos, para além da divulgação e, portanto, e dos pressários e do folheto das comissões e todo um conjunto de instrumentos que a lei já hoje prevê, demos um passo muito grande em 2018 quando, enfim, a divulgação só por si não chega, é preciso, porque eu compreendo que às vezes para um cliente não é fácil comparar e pôr-se a comparar em todas as instituições, e daí que nós tínhamos promovido a criação do chamado comparador de comissões, desde 2018, e que foi um grande adquirido. Ele hoje, enfim, tem um número, por exemplo, no relatório da Supervisão Comportamental 2019, poderão verificar que teve 47 mil visitas, um pouco mais até, portanto, enfim, cerca de 4 mil, 3.900 por mês, o que é bom, mas poderia ainda ser mais elevado, o que também é compreensível porque este instrumento é um instrumento que ainda não teve o conhecimento que merece. Eu próprio, às vezes, falando com pessoas, minhas amigas, e que precisam de saber, e eu falo com elas, e as pessoas não sabem, por exemplo, que têm à sua disposição este mecanismo de comparação das comissões, que é fundamental para as pessoas fazerem a gestão das suas opções no relacionamento com os clientes, com os clientes, ou melhor, fazerem as suas opções na relação com as instituições financeiras. Portanto, quer dizer.
Senhora Isadora, se tempo, se puder concluir, quando puder.
Digamos, sobre o princípio da proporcionalidade, já referi, mas a senhora deputada falou de dois aspectos que eu ainda também queria mencionar. Os novos operadores, sem dúvida, e por isso a questão da inovação tecnológica é fundamental. Quer dizer, o que se pretende é um sistema que não seja fechado. Não é? E toda a diretiva vai nesse sentido, a diretiva que referiu, mas por contrário, que crie espaço para que novos operadores se afirmem e com isso haja maior concorrência, o que evidentemente é benéfico e esses operadores podem vir a ter e já têm, por exemplo, nas instituições de pagamento, um papel muito importante e sobre elas eu depois voltaria mais à frente, não é?
Muito obrigado, Sr. Vice-Governador. De seguida tem a palavra para uma intervenção de 5 minutos, o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. Tem só de ligar o microfone, Sr. Deputado.
Peço desculpa, estive aqui com alguns problemas técnicos e então levou a que esta situação se mantivesse. Muito obrigado, penso que estou a ouvir agora.
Perfeitamente, Sr. Deputado, se faz favor.
Bom dia a todos, quero saudar todos e todas e particularmente o Dr. Luís Máximo dos Santos e a Dra. Lúcia Leitão, tanto mais têm sido parceiros neste nosso grupo de trabalho ao longo dos últimos anos e tanto tenho tido o especial prazer de os receber antes na qualidade de coordenador deste grupo de trabalho e, portanto, e mais uma vez cá os temos para a continuação dos nossos trabalhos. Mas hoje, penso eu que hoje, num tempo novo, num tempo em que naturalmente as questões que nos preocupavam no passado se mantêm, que acima de tudo é uma preocupação forte e diria até mesmo muito prudente relativamente àquilo que é o equilíbrio do sistema financeiro, mas simultaneamente compatibilizado com a proteção dos consumidores. E mais uma vez estamos perante um conjunto de propostas legislativas que nos conduzem a isso. Começámos esta nossa audição com a análise de alguns aspectos mais focados nas próprias propostas. Eu iria, talvez, para situar, pedir que o Banco de Portugal nos fizesse uma análise mais detalhada daquilo que são os aspectos macroestruturais da economia, daquilo que são os problemas que possam vir a resultar desta crise sanitária de pandemia Covid-19 que estamos a atravessar, que impactos é que essa mesma crise pode vir a ter no setor financeiro e particularmente no setor bancário, impactos de curto prazo, impactos de médio e longo prazo, porque na realidade, como disse há pouco, vivemos um tempo de incerteza Portanto, prudência e caldos de galinha são recomendados muitas das vezes. Até porque eu acredito que estas propostas surgiram num tempo em que não se antevia qualquer tipo de crise. Foram propostas da lavra dos grupos parlamentares ainda numa fase em que a economia crescia e crescia bastante, e nessa circunstância não sei até que ponto ao legislador, neste caso aos grupos parlamentares e aos deputados autores da iniciativa, se colocam-se com certeza dúvidas. E era sobre esses aspectos que eu gostaria que o Banco de Portugal nos desse algumas daquelas que é o seu conhecimento do dia a dia. Até porque estarão em condições de antecipar alguns outros aspectos que nós, Parlamento, ainda não conhecemos. Da análise que fiz ao documento que nos enviaram, ressaltou-me um aspecto fundamental, que é a existência de algum equilíbrio entre, se por um lado, as questões relacionadas com a liberdade do mercado, mas simultaneamente também a defesa dos aspectos ligados ao consumidor. Todos nós sabemos que os bancos, por vezes, também não foram, diria, os melhores gestores destes aspectos. Recebemos reiteradamente e continuadamente queixas e críticas por parte dos consumidores relativamente ao tratamento abusivo que são feitos por parte dos bancos nestas questões relacionadas com o preço das comissões. E, portanto, também colocava esta questão, que é como é que tem evoluído, ou como é que tem sido recebido no Banco de Portugal este nível de queixas, se mantém uma incidência forte sobre aspectos relacionados com preços, ou se eventualmente são outras questões que se colocam. Por outro lado, também é importante, referir que nos últimos tempos, eu penso que ainda o mercado ainda estará a sentir esse efeito, com a introdução de novos mecanismos na conta base, na disponibilização aos consumidores da possibilidade de ter uma conta base com um pacote alargado de serviços. Se isso também não veio de alguma forma introduzir mecanismos de forma a que esse nível de queixas por parte dos consumidores bancários estivessem reduzido. Quanto à informação, à transparência com que os produtos são vendidos, naturalmente já foi abordado o tema. A diretiva de pagamentos naturalmente instituiu um conjunto de procedimentos que nos pareceu bastante positivo e, de resto, acompanharam aquilo que já antes no Parlamento tinha sido decidido relativamente ao comparador de comissões e ao extrato de comissões. Eu pergunto se eventualmente o Banco de Portugal vê necessidade aí de alguma mudança, ou se o caminho será este e será para manter. E por fim, é uma preocupação que na parte do grupo parlamentar temos, que é, tendo em consideração este ambiente de taxas de juros baixas, associadas às vezes à procura de uma certa rendibilidade, se eventualmente para o futuro não será um risco acrescido, o facto de a tomada de risco excessivo por parte dos bancos não poderá ser uma preocupação. Naturalmente, isso possa contribuir para desequilíbrios no sistema financeiro e, com isso, agravar a sua relação com os consumidores, porque no final da linha esses desequilíbrios financeiros terão que ser assumidos no médio e longo prazo pelos respectivos consumidores. E para terminar, e mesmo para terminar, porque me saltou esta referência que vocês fizeram, há necessidade de uma vacatio legis de cerca de 120 dias, no mínimo. Eu pergunto se isto é por questões de adaptação em termos tecnológicos e informáticos, ou se isto será mesmo para que o Banco de Portugal possa ter alguns passos de análise desta crise e, eventualmente, tratar as incertezas que hoje temos de uma forma mais segura. Eu não sei se ainda tenho algum tempo, não tenho aqui relógio nenhum comigo,
Não, senhor
mas,
deputado,
senhor
em
coordenador
teoria já teria
do grupo.
terminado, mas a mesa está a ser flexível.
Ah, ok, muito bem. Então pronto, assim fica. Depois, se eu tiver alguma questão para uma segunda vaga de perguntas, assim colocarei. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Passava então a palavra ao senhor vice-governador, Dr. Luís Máximo dos Santos. Faz favor, por 5 minutos.
Muito obrigado, senhor deputado Carlos Silva. Enfim, é também um gosto poder responder às suas questões. Eu devo começar por dizer o seguinte: de facto, a emergência deste novo contexto determinado pela Covid afigura-se-nos que deve ser tido em conta realmente relativamente a estas iniciativas relativas. De resto, no nosso parecer, nós dizemos isso mesmo no início, quer dizer, o novo contexto, se virem nas considerações gerais, o novo contexto de emergência resultante da pandemia Covid-19. E porquê? Porque efetivamente, eu, enfim, até já tive a ocasião publicamente de me expressar sobre isso, não há dúvida nenhuma que, em mais ou menos curto período, o banco, o sistema bancário será também ele atingido e é bastante atingido pela crise económica que vai ser muito grande, já está a ser, e que afeta, digamos, a essência do sistema, que são os seus clientes, não é? Tanto ao nível de, aqui estamos a tratar das pessoas singulares, mas quer dizer, afeta a rentabilidade dos bancos globalmente. E, portanto, eu diria que essa noção de equilíbrio deve ser o mais cuidadosa possível e o mais exigente, em particular neste contexto. E é de sublinhar que o legislador tomou, aliás, algumas iniciativas relativas, a meu ver, corretas, digamos, de facilitação neste contexto de utilização dos meios digitais para, enfim, realização de operações financeiras e de diminuição temporária dos seus custos, justamente para, enfim, isso se compaginar, porque isso se compagina melhor com as medidas do confinamento. Portanto, sem dúvida que devemos assistir a um agravamento muito considerável das condições de operatividade dos bancos, que já não eram fáceis, no sentido em que nós estávamos a recuperar de uma crise profunda e os bancos tinham realmente vindo a fazer um trajeto e a melhorar a sua solvabilidade, a sua solidez, tudo isso é um facto, mas o caminho ainda não estava todo percorrido e agora, enfim, somos atingidos com uma grande crise que atinge em primeiro lugar e de forma imediata os consumidores e todos aqueles que trabalham, as empresas, uns setores mais do que outros, mas que não há dúvida que isso vai chegar aos bancos, porque reparem, por exemplo, o setor do turismo, não é? Que estava a ser uma das alavancas, embora não única, do nosso crescimento económico. É por isso que a atividade bancária também é ingrata, não é? Quer dizer, fizeram-se investimentos sob determinados pressupostos, com decisões de avaliação de risco certamente até criteriosas, face às circunstâncias que existiam e que agora, enfim, com esta paragem da mobilidade internacional, vão revelar-se um problema enorme. Portanto, sem dúvida que todo o ambiente das taxas de juros, os efeitos acrescidos da crise sobre o funcionamento dos bancos, têm de ser ponderado. Porque eu insisto nisto, tenho dito sempre isto: não há uma espécie de antinomia entre a proteção dos clientes e a estabilidade financeira. Não há, ou digamos. Porquê? Porque, pelo contrário, quer dizer, os bancos, se não tiverem os seus clientes satisfeitos, não é? Seguramente, ou eles passam para outras instituições ou deixam de funcionar nos mesmos exatos termos. Portanto, quer dizer, não há bancos sólidos com clientes insatisfeitos a prazo e digamos, alvo de práticas abusivas, nem também uma proteção fundamentalista, digamos assim, dos seus direitos, ou um estabelecimento de quase uma gratuitidade tendencial dos serviços, é caminho para que o sistema possa operar e a prazo redundaria, como é verdade, em prejuízo dos clientes. Portanto, eu nesse sentido, e deixe-me dizer-lhe, particularmente, esta é uma área que, enfim, está comigo desde 2016 na administração, que eu carinho muito, porque acho que houve sempre muito a fazer e há bastante, e todos sabemos que sim, que as próprias pessoas por vezes não. enfim, também não são tão sensíveis quanto deveriam a procurar informar-se de melhor forma. Há toda a questão da literacia financeira, que é também uma batalha que só se vence a médio e longo prazo. E, portanto, eu acho que é uma atitude avisada reponderar estas iniciativas legislativas. Não quer dizer não as levar em frente, quer dizer reavaliá-las, digamos, em função deste novo quadro. Nós próprios dizemos isso no parecer, por todas estas razões. E deixe-me dizer-lhe o seguinte: por exemplo, o nosso sistema começa, deste ponto de vista, a ganhar, por exemplo, os serviços mínimos bancários. Os serviços mínimos bancários, de facto, fruto muito também da pressão que o banco tem feito, mas não só, têm vindo a expandir-se. E no último relatório da supervisão comportamental, e são uma alternativa muito consistente para muitos clientes, que os bancos não gostam, mas nós promovemos, e obrigamos a que sejam divulgados esta alternativa. Mas, de facto, houve um grande crescimento no último ano do recurso aos serviços mínimos bancários e no relatório da supervisão comportamental 2019, encontram não só, digamos, e também é um elemento adicional que surgiu, enfim, foi publicado no dia 29 de abril e que contém muita informação, bastante mais atualizada, sobre todos esses aspectos que referiu, e que acho que também pode ser, digamos, e deve ser considerado para, digamos, a conformação concreta destas iniciativas legislativas. Não sei se já atingi o meu tempo, julgo que sim, mas.
Sim. Muito obrigado, Sr. Vice-Governador. Então, para uma próxima intervenção de 5 minutos, o senhor tem a palavra, a senhora deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Governador. Aproveito para cumprimentar o Sr. Vice-Governador Luís Máximo e a doutora Leitão. Temos tido várias conversas com o Banco de Portugal sobre este tema, é uma preocupação antiga do Parlamento e, portanto, pelo menos as questões de princípio ou de enquadramento, penso que já as conhecemos. Eu aproveitaria, se calhar, para comentar algumas questões que já foram colocadas pelo Sr. Vice-Governador e também por outros senhores deputados e que me parece que são relevantes nesta discussão. A primeira é sobre o comparador. É verdade que ele é um instrumento importante, eu própria faço parte dessas dezenas de milhares de pessoas que acedem ao comparador como um instrumento de trabalho e como instrumento de acesso a este serviço e a essa informação, mas eu penso que o Banco de Portugal tem noção que o próprio exercício para fazer um comparador deste género é muito difícil, porque uma das formas que os bancos tiveram de aumentar as comissões foi precisamente torná-las cada vez mais complexas. E é muito difícil comparar, inclusive porque cada banco oferece pacotes diferentes e com serviços diferentes. Muitas vezes serviços que os clientes não precisam. A banca adotou uma estratégia de venda que já existia noutros setores, como por exemplo, nos setores das telecomunicações, em que as vendas são feitas por pacote, incluindo serviços que muitas vezes não são necessários e que tornam a comparação em mercado completamente impossível. E eu penso que o Banco de Portugal terá essa noção. A conta base foi uma alternativa que nós tentámos fazer precisamente para permitir a comparação, mas a conta base acabou por não se revelar, acho eu, um instrumento muito válido, ao contrário dos serviços mínimos bancários, que sim têm-se revelado de facto um instrumento útil, apesar de ainda com um alcance bastante limitado. O Banco de Portugal divulgou há pouco tempo, isso foi referido também pelo Sr. Vice-Governador, uma inspeção, os resultados de alguma inspeção que fizeram vários bancos sobre a aplicação dos serviços mínimos bancários, onde é possível, e segundo a comunicação social, e segundo a leitura do relatório, aferir que vários bancos, ou em vários bancos, foram encontrados incumprimentos nos serviços mínimos bancários. Há um em particular que é o BCP, e estes incumprimentos dizem respeito à recusa no acesso e também à cobrança de comissões excessivas. Eu gostaria de saber em que é que consistiu essa avaliação do Banco de Portugal e quais são as consequências, ou quais são as multas pelas infrações, para os infratores, quais foram as consequências do incumprimento das regras dos serviços mínimos bancários. E se, para além dos serviços mínimos bancários, tem havido inspeções noutro tipo de áreas, nomeadamente na concretização de uma norma legal, que é que diz, e o Sr. Vice-Governador referiu isso, que uma comissão é um preço, e portanto, qual é a interpretação do Banco de Portugal dessa norma legal? Diz que quando há uma comissão tem que haver um serviço associado. É uma norma abstrata, que depende da interpretação que fazemos, e se o Banco de Portugal não considera que neste momento há comissões que não têm qualquer serviço associado, sendo a mais óbvia a cobrança de prestação de crédito. Mas há outras que são análogas deste ponto de vista. Uma pergunta sobre a conjuntura atual. A resposta dos bancos à crise, varia muito de instituição para instituição e, portanto, queria perguntar, tendo em conta que o Banco de Portugal tem uma visão mais sistémica, qual tem sido a resposta dos vários bancos no, na cobrança de comissões? Quer na cobrança de comissões online, MBWay, transferências online, muitos destes serviços eram pagos. O lockdown da economia e esta necessidade das pessoas ficarem em casa certamente introduziu uma pressão maior sobre estes serviços. Há bancos que os disponibilizaram gratuitamente, há bancos que não. Queria tentar perceber qual é a prática no sistema bancário como um todo. Finalmente, a preocupação sobre os novos operadores. E a rede multibanco é um bom exemplo disto. Em Portugal desenvolveu uma rede multibanco única. Nessa rede multibanco, que é única, os bancos não cobravam por levantamentos ou por operações no multibanco, mas também não tinham daí um prejuízo porque era uma rede fechada e, portanto, o sistema paga-se a si mesmo. O que acontece com a entrada de novos operadores é que as mesmas regras não são, e novos multibancos, por exemplo, é que as mesmas regras não são aplicadas à rede de multibancos gerida pela CIPES e à rede de multibancos gerida por operadores internacionais. E um circuito que antes era fechado, agora abriu. E, portanto, os bancos, em vez de pagarem por um lado e receberem por outro, pagam por um lado e não recebem por outro. A pergunta é: este é um exemplo de consequências da concorrência de outros operadores. Mas a pergunta não é como é que vamos liberalizar ou prejudicar os consumidores portugueses de regras que os protegiam, e já agora também protegiam o sistema. A pergunta é como é que podemos alterar as regras dos novos operadores que estão a entrar para que normas de funcionamento que tinham uma boa aplicação em Portugal se possam manter. E por isso, como é que lidamos com estes novos operadores que estão a entrar no mercado e que muitas vezes, isso é dito pela Associação Portuguesa de Bancos várias vezes, e que, em que muitas vezes a diminuição de custos é um engano, porque depois vamos ver e depois das campanhas promocionais há um conjunto de custos mais à frente que tornam até esta concorrência um bocadinho difícil de compreender. E por isso, como é que lidamos com estes operadores, que são um argumento normalmente utilizado pelos bancos para não alterarmos as leis das comissões ou de funcionamento bancário? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tenho então a palavra para um período de 5 minutos, o senhor vice-governador do Banco de Portugal, Dr. Luís Máximo.
Muito bem, cumprimentando também a senhora deputada Mariana Mortágua, primeiro do que tudo. Bom, deixe-me então referir o seguinte sobre. Sobre as questões de como é que os diferentes bancos têm estado a reagir do ponto de vista do comissionamento neste exato contexto, tenho que lhe dizer honestamente que não temos aqui agora, eu não tenho aqui dados para aferir isso. Uma coisa é um facto. O governo, enfim, adotou um diploma, não é? Que foi aliás. Parlamento, é uma lei, a lei número 7 de 2020, em que suspendeu a cobrança de comissões relacionadas com a utilização e a realização de operações de pagamento através de canais digitais, designadamente o home banking ou aplicações de pagamento, para um conjunto de clientes. Não é para os clientes na totalidade, é verdade. Enfim, e depois também estabeleceu enfim, restrições de outro tipo, e portanto eu acho que aí houve, digamos, uma intervenção legislativa de qualidade justamente para facilitar algo que era perfeitamente desejável que fosse facilitado, enfim, nesse contexto. Embora eu seja já agora uma daquelas pessoas que acha que o numerário não vai desaparecer, muito pelo contrário. Enfim, temos visto, enfim, alguns na Suécia, por exemplo, houve muito essa ideia e os números depois acabam por não confirmar isso, mas isso agora não está aqui em causa. Portanto, sobre esse aspecto, acho que, sobretudo, o que é fundamental é distinguir medidas de vigência temporária e uma política mais fundo para quando, enfim, o regresso ao novo normal, digamos assim, como agora se tem dito, se ocorrer. Do ponto de vista do comparador, eu acho que, enfim, eu acho que as suas virtualidades podem ser melhor exploradas, designadamente no que diz respeito à sua divulgação. Nós, aliás, estamos a pensar fazer enfim, estávamos e estamos, mas o timing não foi exatamente esse, fazer uma campanha de divulgação publicitária mesmo, enfim, da existência desse instrumento, porque eu acho que ele permite, enfim, fazer a comparação melhor do que a senhora deputada estava, digamos, a sustentar. Agora, há aqui um ponto que, enfim, aparece nos diferentes projetos e também nos do Bloco de Esquerda, que é efetivamente a questão das plataformas e do MBWay, etc. Eu aí, para além da questão de. Eu acho que não se devem mencionar em legislação, isso até em direito chama uma lei-medida, quer dizer, a plataforma A, a plataforma B, mas mesmo que essa questão seja superada, eu acho que nós aqui temos de pensar, sobretudo, no seguinte: a inovação tecnológica é feita em benefício dos operadores, sem dúvida, que procuram, com atuações mais eficientes, aumentar os seus ganhos, mas também dos clientes. E portanto, se há uma área, eu já tive a ocasião de dizer isso numa outra audição, se não me engano, em dezembro do ano passado, se há uma área realmente onde, manifestamente, com toda a sinceridade, eu acho que há um serviço, é essas áreas, e essas comissões são realmente, digamos, cobradas por contrapartida da prestação de um serviço. E depois há um outro problema, é que nós, se vamos, digamos, corremos o risco de incorrer numa discriminação que se chama no direito europeu às avessas, quer dizer, se as instituições, com sede em Portugal, digamos, podem ficar numa situação em que, digamos, o level playing field não seja, digamos, devidamente observado, porque ficam, digamos, desprovidas de receitas que as Revolut, o N26, etc. Podemos introduzir aqui uma distorção de concorrência, um uneven playing field, que nos prejudica a nós próprios. Mas, ao nível das chamadas instituições de pagamento, que são pequenas instituições, com estruturas ligeiras, mas que são importantes, e que muitas delas, num contexto de uma proibição genérica, pura e simplesmente poderiam até deixar de existir. E, num contexto como esse que estamos a viver, isso também tem de ser pensado. Não, são empresas pequenas, é verdade, não têm um número de colaboradores muito grande, mas têm colaboradores e cujos postos de trabalho, poderão, digamos, até ficar em causa num contexto destes, porque se lhes for retirada a essência das respectivas receitas, estou a pensar nas instituições de pagamento e de moeda eletrónica, como se chama. Uma limitação administrativa pode ser um efeito, pode ter um efeito absolutamente devastador. E este jogo das comissões também tem que ser sempre pensado no seguinte: muitas vezes, o que é que acontece? Há fenómenos de subsidiação cruzada, ou seja, quer dizer, não cobra no serviço X e passa a cobrar mais no serviço Y. Ora bem, isto são tudo fatores de distorções, dito de distorção, perdão. Dito isto, eu não estou a dizer que não deva haver uma regulação fina, digamos, eficaz do ponto de vista da prossecução dos objetivos de política e tutela de interesses públicos específicos nesta matéria. Claro que sim, ela já existe e pode e deve ser melhorada, mas com cuidado, porque, por exemplo, neste caso do MBWay, eu acho que pode ser, e deste tipo de plataformas em geral, e há várias das iniciativas legislativas que falam nisso, isto pode ter consequências que vão muito, mas muito para além do que está a ser imaginado. Outra coisa, muito rapidamente, é evidente, quando nós encontramos, seja em que matéria for, e desde que isso seja passível, porque há irregularidades que são encontradas, mas só são passíveis de punição se houver uma norma que, digamos, expressamente puna essa incorreção como contraordenação, não é? Se for, sendo esse o caso, naturalmente, depois, isto é, digamos, processado ao nível do Departamento da Supervisão Comportamental, tem uma ação inspectiva. E eu, enfim, chamo aqui a vossa atenção, de facto, uma vez mais, para o relatório deste ano, que eu acho que, pronto, tem informação muito recente e muito útil, e encontrando-se normas sancionatórias, matéria passível de punição a título contornacional, segue para um outro departamento, que é o Departamento da Obrigação e Ação Sancionatória, que depois tramita os processos. Portanto, não está de modo nenhum, perdão, descurada essa vertente, quer dizer, para além de outras género de intervenções, determinações específicas que nós também fazemos. Portanto, enfim, acho que se calhar também já passei os 5 minutos. Peço desculpa se deixei algumas questões, mas digamos, as questões que me suscitaram, enfim, a reflexão são fundamentalmente estas, não é? Da minha parte.
Muito obrigado, Sr. Vice-Governador. Passava então a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal, Dr. Luís Máximo dos Santos, e também a Dra. Maria Luís Leitão. E nós consultámos aquilo que foi o parecer enviado a esta comissão, e de facto, mais uma vez, o Banco de Portugal assume plenamente aquilo que são os argumentos da banca relativamente a esta matéria das comissões bancárias, quando esperava-se do supervisor uma outra posição de maior distanciamento face aos argumentos que são utilizados pela própria banca, e alguns deles até que nem sequer foram propriamente verbalizados por parte da APB aqui na audição anterior. E, nomeadamente, a questão das baixas taxas de juro e da forma como a margem financeira dos bancos se tem vindo a reduzir, e isso é compensado pelas comissões. Este é basicamente o argumento que é muitas vezes utilizado por parte da banca. E é um argumento que nós contestamos, e já contestamos várias vezes, com alguns dados. Em 2008, muito antes de haver juros negativos, só os quatro maiores bancos já tinham lucros superiores a 1.270 milhões de euros, os quatro maiores bancos privados, e mesmo já nessa altura, as comissões já representavam 21% do produto bancário. Portanto, na altura não havia juros negativos. Entretanto, com os juros negativos, ainda aumentou mais de 21% para mais de 30% que hoje representa no produto bancário. Mas, portanto, o argumento de que portanto, as comissões bancárias são uma forma de compensar as baixas taxas de juros ou os juros negativos, a verdade é que elas já representavam muito, muito antes de haver taxas de juros negativas. Relativamente aqui aos projetos em apreço, o nosso projeto que previa o alargamento da conta de serviços mínimos bancários foi rejeitado e, portanto, não está aqui em discussão. Em relação aos projetos que estão em discussão, existe aqui várias propostas de proibir determinadas comissões. A pergunta que eu tinha para fazer ao Sr. Vice-Governador é se existem mecanismos de supervisão que garantam precisamente que não acontece isso que referiu na resposta anterior, que os bancos, em vez de cobrarem a comissão X, cobrem mais na comissão Y ou inventem outras comissões para, no fundo, manterem o nível de comissionamento. Esse é um problema que se nos coloca. Naturalmente, estamos a favor do fim destas comissões, mas é preciso também perceber se existem ou não mecanismos que impeçam esta prática de, no fundo, nós podemos todos os anos eliminar comissões que consideramos que não são adequadas, mas depois os bancos inventam novas comissões ou aumentam os custos nas outras, mantendo os mesmos níveis de comissionamento. E queríamos saber se o Banco de Portugal, enquanto supervisor, enquanto regulador deste mercado, tem forma de combater esta prática e de, na sua supervisão comportamental, impedir esta prática dos bancos, ou se estamos aqui a discutir alterações que depois, no fundo, vão levar a que a situação se mantenha praticamente na mesma. Por isso é que nós propunhamos precisamente a única solução que, de facto, poderia levar a um maior alargamento das contas de serviços mínimos bancários. Mas temos essa pergunta para lhe fazer, se o Banco de Portugal tem esses mecanismos ou não. Relativamente ao MBWay, ou seja, às plataformas digitais, aquilo que é facto é que os bancos reduziram muito os seus custos operacionais com a existência destas aplicações digitais. Ouvimos a Associação Portuguesa de Bancos a dizer que a digitalização também tem custos, não temos dúvidas disso. Agora também não temos dúvidas que os custos são muito inferiores àquilo que os bancos conseguiram poupar em termos de custos operacionais se tivessem uma operação baseada ainda nos balcões, não é? E, portanto, com a grande redução de balcões de muitos bancos, de facto, não há dúvida nenhuma que os custos são muito inferiores com a desmaterialização. E, portanto, nós consideramos que esses custos não devem agora ser imputados aos clientes bancários e não devem ser os clientes bancários a pagar essa poupança que os bancos fizeram nos seus custos operacionais. Relativamente à proposta do PCP, nós propomos não apenas nas plataformas operadas por terceiros, ou seja, MBWay e outras, mas também no home banking e nas aplicações dos próprios bancos. Vimos alguns comentários do Banco de Portugal, provavelmente teremos de alterar algumas das nossas disposições, mas aquilo que nós pretendemos realmente é que não aconteça esta situação em que uma pessoa, se for fazer uma transferência através do multibanco, é isento. Se fizer através do home banking ou através de uma destas aplicações, já paga uma taxa por essa transferência. Isso é que para nós não nos parece aceitável e, portanto, o nosso objetivo é que, de facto, ou seja, as operações que podemos fazer no multibanco, se as fizermos no home banking ou se as fizermos numa plataforma como o MBWay, não sejam de todo cobradas quaisquer comissões. Eu já passei o meu tempo, queria apenas deixar uma última pergunta, dispensando a segunda ronda, acerca dos novos operadores, portanto, destes Revolut, destes novos serviços de pagamento, que de facto é uma questão que nos preocupa no meio disto tudo, e queríamos saber se existem ou não mecanismos de supervisão. Quem é que controla estas novas plataformas? Quem é que pode ter um mecanismo supervisor? Se o Banco de Portugal tem esses instrumentos ou não, e se existem instrumentos legislativos que possamos tomar para dar esses mecanismos ao Banco de Portugal. Porque aquilo que nós ouvimos da parte da APB e também agora da parte do Sr. Vice-Governador é a ideia de que não podemos proibir estas comissões aos bancos, porque aí estaremos a criar uma situação de desvantagem face a esses novos operadores. Mas aquilo que nós também pretendemos é proibir essas comissões, mas ao mesmo tempo criar os mecanismos necessários para que esses outros operadores não sejam beneficiados. E queríamos saber se existem propostas por parte do Banco de Portugal nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Para terminar a nossa primeira ronda de intervenções, teremos a seguir o CDS, mas antes disso, passo a palavra ao Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal, Dr. Luís Máximo dos Santos, para responder por um período de 5 minutos.
Sim, senhor. Muito obrigado, senhor deputado Duarte Alves. Deixe-me dizer-lhe o seguinte: nós não dizemos no nosso parecer que, por causa das taxas de juros negativas, isso justifica comissões mais elevadas. E se isso fosse posto nesses termos, estaríamos inteiramente de acordo consigo, não é? Quer dizer, não há uma relação de uma coisa com outra. O que nós dizemos, e está cá escrito, é que há um contexto, não é? Há um contexto com várias características. Entre elas está essa, e tem toda a razão, já em outros períodos as comissões também eram elevadas. Portanto, há lógica distinta. Quer dizer, os bancos têm que ter uma política de comissionamento conforme à lei, primeiro que tudo, sendo conforme à lei, certamente isso é o principal requisito para que ela seja equilibrada, no sentido de não ser, digamos, ser predatória ou também, enfim, que esse problema não está aqui em discussão, demasiado, digamos, sendo. Cada banco vai ter que definir a sua estratégia, mas, portanto, não é, isto não é um trade-off entre taxas negativas, logo mais comissões. Não. As comissões têm que ter uma justificação específica, própria, tem que ser um serviço. E repare, precisamente é aí que, veja, nestas matérias todas da inovação tecnológica, diz: ah, mas há uma redução dos custos operacionais. Sim, é verdade. Há uma redução que, aliás, teria de acontecer de uma maneira ou de outra, por força dos planos de negócio que, infelizmente, muitos dos nossos bancos tiveram de adotar em função das situações que são conhecidas e da adaptação às novas características do mercado. Mas, de facto, tem custos a inovação tecnológica e tem custos elevados, porque, repare, não é só o problema de chegar às soluções, é de garantir a segurança, não é? Com que as aplicações, porque funcionam. E aí joga-se uma grande parte do segredo, digamos, ou do possível êxito de todo este processo de transformação digital. Porque se de hoje ou amanhã surgir um problema grave e as pessoas em geral, os clientes, perderem confiança nesse modo de realizar operações, isso pode ser depois bastante disruptivo. E, portanto, todas as exigências, que aliás a DSP2 também especifica, de uma forte autenticação, etc., quer dizer, tudo isso tem custos. E são custos muito consideráveis, diria, são custos bons, no sentido em que são custos da inovação, que se espera a que diminuam, precisamente por efeito da generalização e da concorrência. Repare, tal como há 20 anos, ou quando um telemóvel, enfim, tinha um determinado preço, e depois com, enfim, a difusão dos produtos, baixaram, enfim, significativamente, a ponto de estarem em acesso a toda a população os ter hoje, não é? Portanto, repare, aí há aspectos, por isso é que eu chamo muito em particular a atenção para este aspecto das plataformas, porque, repare, em relação aos outros operadores, nós não temos mesmo, por força do direito europeu e das regras do mercado interno, como intervir, porque se essas instituições intervierem em Portugal ao abrigo do chamado regime da livre prestação de serviços, isso significa que elas são supervisionadas nos estados onde efetivamente operam. E hoje isso é possível, é perfeitamente possível ser feito. Portanto, não há aí uma possibilidade por força de regras que estão escritas em tratado, não é? Da mesma forma que, simetricamente, para instituições nossas que possam operar no. Portanto, há que ter cuidado, de facto, nesse plano, porque este processo de inovação tecnológica não é apenas. Tem dois lados. Por vezes ele destrói emprego, mas também o cria, não é? E portanto, se nós aparreamos de uma forma eventualmente excessiva a capacidade de investimento, não é? Podemos estar a comprometer o seu êxito e, digamos assim, a fazer com que a posição de Portugal, no contexto dos mercados em geral, fique deteriorada. E também não é isso que vai beneficiar o cliente depois, não é? Porque se houver muitas empresas a cair, isso também não traz benefício nenhum aos clientes. De maneira que, quanto à questão que diz, repare, o que é que se pode fazer para inventar, impedir os bancos, para usar a sua expressão, de inventar outras comissões? Não se trata de inventar, quer dizer, se for esse o caso, é sempre uma questão de critério legal, quer dizer, das duas, uma. ou há um serviço que lhe está subjacente e a comissão é legítima, podendo embora ser desproporcionada, mas esse é um outro problema que eu já coloquei há bocadinho na intervenção inicial, ou não há. Isso, efetivamente, se não houver, quer dizer, aí realmente falece o pressuposto legal que está na base da possibilidade de a cobrar. E, portanto, nesse sentido, e o banco pode, aí sim, pode intervir, porque tem mandato para isso, não é?
Muito obrigado, Sr. Vice-Governador do Banco Central, Dr. Luís Máximo dos Santos. Então, para uma última intervenção nesta primeira ronda, passo a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar da CDS. Se faz favor, Sra. Deputada, tem 5 minutos.
Bom dia, queria começar por cumprimentar o Sr. Vice-Governador. E já não é a primeira vez que falamos destes assuntos. Eu gostava só de ver esclarecidas aqui algumas dúvidas que tinha sobre esta matéria, porque diz-nos que tem mandato para, que o Banco de Portugal tem mandato para, em matéria de comissionamento, averiguar da transparência, mas já da proporcionalidade é diferente. Eu gostava de lhe dizer que a própria Associação Portuguesa de Bancos disse, e nós tivemos a ouvir lá aqui há poucas horas, que no atual quadro, e eu estou a citar, cabe, por isso, ao Poder Executivo, isto é, à administração independente, mais concretamente ao regulador e supervisor financeiros, portanto ao Banco de Portugal, saber se, em concreto, estão ou não a ser observados os princípios da efetividade, proporcionalidade e transparência em matéria de comissionamento bancário. E, em concreto, avaliar se determinada comissão corresponde ou não ao serviço principal ou acessório ao contrato ou ao crédito. E, portanto, eu gostava de saber se o Banco de Portugal já averiguou, em concreto, a existência de alguma comissão que fosse manifestamente desproporcionada, ou seja, que manifestamente violasse o princípio da proporcionalidade. Porque é importante perceber isso para se perceber se a legislação está a ser cumprida ou se o Banco de Portugal faz uma interpretação dos seus poderes de tal modo restritiva que, em concreto, nunca verificou que tal tenha acontecido. Depois, gostava de lhe perguntar o seguinte: se acha que uma comissão de processamento de uma prestação de crédito à habitação de 2,5 € por mês se é proporcional? E qual é o serviço efetivamente prestado neste processamento da prestação que as pessoas têm que pagar por força do contrato que assinaram com o banco e como é natural que tenham, porque estamos a falar de um crédito. E depois, gostava de lhe perguntar aqui. Em relação a algumas comissões, também se elas lhe parecem proporcionais. Por exemplo, eu acho, obviamente, que quando o banco paga um determinado imposto ou um determinado serviço, que obviamente essa despesa deve ser repercutida. Mas olha, eu estive a ver, por exemplo, isto estive só a ver na Caixa Geral de Depósitos. Comissão por pagamento de taxa de esgotos, 15 euros. Eu pergunto, será proporcional um particular pagar ao banco 15 euros mais a taxa de esgotos? IMI, comissão mais uma vez, 15 euros. Eu percebo que haja aqui um serviço efetivamente prestado, que é o de ir fazer o pagamento, mas 15 euros parece-lhe proporcional. Depois, empresas, por exemplo, sim, porque nós temos falado muito em pessoas, em famílias, mas a verdade é que as empresas também se dirigem à banca e, em muitos casos, também são pequenas e médias empresas. Eu pergunto-lhe se também nesta matéria o Banco de Portugal alguma vez considerou que alguma comissão fosse desproporcionada. E gostava, por acaso, sobre a emissão de documentos de extrato, e não estou a falar de crédito à habitação, estou a falar de linhas de crédito e contas correntes de empresas sobre imóveis. Eu vejo aqui liquidação no termo ou antecipada e expurgações 130 euros, liquidação antecipada para transferências para outras instituições de crédito 150 euros. Eu gostava de saber se é normal que, quando há transferências para outras instituições de crédito e liquidação antecipada e cancelamento de hipotecas, se é normal que o tipo de comissões aumente. E por último, e aquilo que para mim era importante também perceber, e já pedi precisamente à Associação Portuguesa de Bancos, era se existem comparadores internacionais que permitam comparar, sobretudo em algumas destas comissões tipo e no peso do comissionamento de uma maneira geral, se permitem comparar a situação portuguesa com a de outros países. E gostava também, porque falou nisso e essa matéria tem-me preocupado muito, o aparecimento de novos operadores de pagamentos, digamos assim, e operadores financeiros parece-me positivo e parece muito positivo do ponto de vista do consumidor. De facto, se nós, como legisladores, formos proibir que estes serviços sejam remunerados, aquilo que estamos a fazer é fechar completamente o mercado português a estes serviços que são melhores para o consumidor, em muitos casos, do que os serviços tradicionais. E eu já falou desse risco, mas eu gostava que fosse um bocadinho mais específico, porque realmente proibir completamente as comissões associadas a serviços de pagamentos implica fechar completamente o mercado aos operadores que só trabalham com esses serviços de pagamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cília Meirelles. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos para uma resposta no tempo máximo de 5 minutos. Faz favor.
Sim, sim. Eu começaria então pelo fim, cumprimentando também a Sra. Deputada Cília Meirelles, a quem agradeço as perguntas, mas começaria pelo fim dizendo que partilho inteiramente essa preocupação. Quer dizer, se efetivamente houver essa proibição, eu acho que vai ser inevitável que tenhamos aqui um dano do ponto de vista da existência dessas empresas que, até pela sua precisamente pequena dimensão, permitirem outro tipo de iniciativa afirmar-se, etc., acho que é muito penalizador, diminui a concorrência, é muito penalizador e, de facto, é uma orientação política para o setor que aí, tenho de dizer, me parece efetivamente indesejável. Mas indo agora ao início, eu fiquei interessado por essa exposição então da porque eu não sei já agora qual foi a base que foi dita para onde é que está a afirmação do princípio da proporcionalidade, porque o que está na lei fala de facto na existência de um serviço. É claro que nós temos reclamações, não é? Chegam ao banco reclamações. E nada impede, pelo contrário, nós fazemos que às vezes, pela uma base de uma persuasão, possamos dirigir-nos às instituições e avaliar e poder ter aí. Mas não há realmente um mecanismo, porque, repara, a ideia de proporcionalidade pressupõe, é um juízo que muitas vezes é feito cliente a cliente, porque veja, porque há o serviço em si mesmo, mas depois há todo um contexto relativamente ao cliente. E isso pode revelar-se, digamos, revelar-se-á. Não é por acaso, como eu disse há pouco, que muitas vezes essas decisões sobre a proporcionalidade acabam por ser conferidas a órgãos jurisdicionais, porque não são evidentes. Não é? Agora, o que nós temos aqui de garantir, e senhora deputada, garantimos, não quer dizer que somos infalíveis, não é nada disso. Estou a dizer que garantimos, porque temos, é esse o nosso mandato, estamos todos os dias aqui na comportamental a trabalhar para que quem seja, efetivamente, os princípios da transparência, o princípio da existência de um serviço subjacente, como eu já disse há pouco, e a senhora deputada pôs-me várias questões, enfim, concretas, não é, sobre a Comissão A ou a Comissão B. Eu aí reparo, se nós até agora, que reparo, muitas vezes há situações dúbias, é evidente que há algumas das que referiu. Eu até também como cliente que bancário que também sou e todos somos, também às vezes vejo algumas e essa interrogação se me coloca, não é? Agora, repare, uma coisa digamos, a dúvida, outra coisa diferente é uma certeza que tem que conduzir à ação regulatória, portanto, e a ação depois de supervisão. Não podemos atuar aqui por parece-nos, quer dizer, tem que ser, ou afigura-se-nos, não, temos que ser taxativos, não é assim por A mais B mais C. Bom, e nesse contexto, Aí haverá algum espaço, admito, como já houve outras comissões, repare, já houve outros diplomas, não é, que proibiram determinadas comissões e que limitaram outras, e portanto a pronúncia do banco não é no sentido, como aliás se viu pelo parecer, de que todas estas intenções legislativas não possam ser pertinentes. Agora, nós procuramos sobretudo delimitar, digamos, zonas de, quer dizer, os princípios com base nos quais atuamos. A questão da proporcionalidade, tenho que lhe dizer honestamente que ela não está suficientemente, não é suficientemente, ela não está resolvida, porque, digamos que será um princípio de bom senso, não é? Mas aqui a ação regulatória tem que, e de supervisão tem de fazer-se com base na lei, e eu não enfim, a lei nesse ponto não é clara, não é? E portanto não é clara, não prevê, digamos assim, essa específica exigência, embora seja uma exigência lógica e que todos nós como cidadãos compreendemos. Portanto, não vou, enfim, quer dizer, responder em concreto sobre essas questões que me põem, porque, desde logo, a proporcionalidade é um juízo abstrato, mas também, muitas vezes, nos bancos, tem um juízo concreto, não é? Em função de como é que aquele cliente se relaciona com o banco, qual é a relação global que tem com ele, todas essas coisas pesam. Por isso é que a divulgação é uma divulgação de comissões máximas, não é? Isso não é discriminação, digamos, é uma questão de gestão da instituição dentro das margens que a legalidade lhe confere. Portanto, sem dúvida, pensando em algumas das comissões que referiu, se calhar haverá espaço, sem dúvida, para a intervenção do legislador. Agora, outras, eu já me pronunciei de uma forma muito clara, porque, enfim, já o disse na resposta a diversos dos senhores deputados, porque me parece que isso poderia ser até contraproducente dos interesses mais baixos que estão em causa. Enfim, sobre a questão da proporcionalidade, como lhe digo, essa questão precisa, bem sei que a proporcionalidade é um princípio geral de direito, mas repare, veja uma coisa, um preço na economia, nós falamos da proporcionalidade dos preços, é a lei do mercado. Quer dizer, vamos num sítio, pode ser um, vamos no outro, pode ser outro, e aqui há uma base. Olha, nós agora temos um exemplo infeliz e muito concreto. O que estamos a pagar por todos estes instrumentos relacionados com a pandemia, as máscaras, isto são proporcionais? Não são. Provavelmente todos conviremos nisso. E porquê é que aconteceu? Porque até houve necessidade de limitar. Bom, porque, no fundo, uma série de fatores conduzem a isso. Agora, isto para lhe dizer o seguinte, que a atuação do banco em matéria de comissionamento tem que ser ancorada em regras seguras, para não gerar, digamos, também incerteza. Acho, e foi isso por acaso que eu disse ao início, que era útil que pudesse existir um mecanismo de resolução de litígios, para o setor financeiro, não apenas os clientes bancários do detalhe, podia ser da CMVM, que dirimisse, porque, quer dizer, que os clientes não se sentissem tão nas mãos, digamos assim, às vezes do setor. Porque, repare, há uma coisa que é, o Banco de Portugal tem de agir de acordo com um determinado mandato e não o interpreta restritivamente, porque, veja, nós muitas vezes atuamos, e há pouco comecei por dizer isso, sob a forma da persuasão, dizer às instituições, mas tem limites, porque se depois quisermos fazer o enforcement, não é? Aí é diferente em relação a todo o outro quadro. Queremos aplicar, imagino, concluía-se que uma determinada comissão não era proporcional. E o banco diz: não, eu acho que é proporcional. Estão a ouvir?
Perfeitamente, Sr. Vice-Governador.
E
Só
depois,
tenha atenção ao tempo.
vou terminar já. E depois o banco dizia: não, isto é proporcional por estas e aquelas razões. E depois, onde é que está a norma para aplicar qualquer sanção? Ou dirimir isso? Não existe. Portanto, é preciso ter isso em conta. E digo até pela circunstância de, enfim, é um pelour que também, enfim, interessa muito, porque realmente isto diz respeito a todos os cidadãos, todos somos consumidores e procuramos fazer isto com toda a seriedade e o rigor. Agora, há aqui áreas que as questões às vezes de atuação não são, por dificuldade das próprias situações, e eram muito piores há 10 anos, eu reconheço isso. Portanto, houve uma melhoria fruto das intervenções legislativas, e agora, havendo oportunidade, pode ser o caso, desde que sejam, digamos, salvaguardadas algumas das pontos de vista que nós expressamos. Não?
Muito obrigado, Sr. Vice-Governador. Passávamos então à segunda ronda, sendo que tenho apenas a inscrição minha própria e do Sr. Deputado Carlos Silva. Não sei se a Sra. Deputada Cecília Meireles pretenderá intervir, mas os Srs. Deputados Vera Brás, Mariana Mortágua e Eduardo Alves já disseram que não pretendem utilizar da segunda ronda. E nesse sentido, vou passar a dispor da minha. Sr. Deputado Cecília Meireles não pretende intervir na segunda ronda. Então, eu passarei a fazer a minha intervenção na segunda ronda e de seguida fará o Sr. Deputado Carlos Silva e depois passo de novo ao Sr. Vice-Governador para um período de respostas de 4 minutos, sendo duas intervenções de 2 minutos, 4 minutos. Muito bem. Sr. Vice-Governador, boa tarde, já é boa tarde. Agradecer os vários esclarecimentos que aqui prestou no âmbito do Grupo de Trabalho. Tinha essencialmente duas questões a colocar-lhe. A primeira era em relação à proporcionalidade, porque compreendemos que neste momento é um conceito difuso e pouco denso na legislação, mas se houvesse vontade do legislador, como aparenta ser o caso, de densificar esse conceito e de passar a haver uma necessidade de os aumentos de comissões serem justificados quanto à sua proporcionalidade, com um dossiê justificativo similar àquilo que é neste momento a necessidade, por exemplo, empresas têm que fazer para poderem praticar preços de transferência. Será que o Banco de Portugal, no âmbito das suas competências sancionatórias e de instaurarem processos, de instaurarem e decidirem processos contraordenacionais, se é que o Banco de Portugal não poderia decidir a validação ou não da proporcionalidade, sem, não obstante, naturalmente, depois haver daí recurso, como poderia haver também nas matérias sancionatórias e contraordenacionais habituais. A segunda questão que eu lhe tinha a colocar tem a ver com esta questão das novas das fintechs, das novas ferramentas financeiras. E já percebemos que em termos normativos do Banco de Portugal não concorda com a limitação. Enfim, há várias interpretações diferentes por parte dos grupos parlamentares, mas como disse o Sr. Vice-Governador, já houve necessidade até de limitar, por exemplo, a questão das máscaras e, portanto, havendo aqui abusos, poderá surgir essa necessidade. Há aqui claramente uma vontade por parte dos grupos parlamentares de limitar a cobrança de comissões por parte dos bancos, quando um cliente seu utiliza um destes novos serviços. Mas não está prevista uma limitação da cobrança de algum tipo de custos por parte destas plataformas aos bancos. E a minha dúvida era se no sentido de haver um equilíbrio de preços no mercado, estou mesmo a terminar, se havendo um equilíbrio de preços no mercado, se esses custos que as plataformas cobravam aos bancos não poderiam ser passados pelos bancos como despesas aos consumidores, pronto, assim assegurando que a limitação que existe de um banco cobrar ao consumidor por utilizar determinado serviço de pagamento não onera desproporcionalmente o banco nesta relação contratual. Senhor Deputado Carlos Silva, tem então 2 minutos para colocar a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu não sei, estão a ouvir? Eu não estou.
Exatamente, só não
ouvir. Eu estou a ouvir, sim.
Eu só não estou a conseguir colocar o vídeo em marcha.
Muito bem. Se quiser avançar só com áudio, com interesse, Sr. Deputado.
Problemas técnicos aqui do nosso gabinete. Muito bem. Agradecendo as respostas que têm sido dadas pelo Sr. Vice-Governador e compreendendo também a dificuldade em que o Banco de Portugal tem para definir a questão da proporcionalidade, até porque essa mesma proporcionalidade deriva de um artigo muito sério, que é o artigo 405 do Código Civil, e é evidente que se o legislador resolver mexer nesses aspectos, é neste artigo que tem que mexer, e aí naturalmente mudamos um pouco o paradigma da nossa economia, porque o que lá está definido é a liberdade contratual, portanto, e desta perspectiva, portanto, eu percebo que seja muito difícil, portanto, o Banco de Portugal, dentro desse âmbito, poder interferir na fixação de preços ou na limitação dessas comissões. Ainda uma segunda questão, mesmo para terminar, tem que ver, e foi talvez um dos temas mais importantes daqui da nossa audição, que é a questão das pequenas instituições que hoje, de plataformas eletrónicas. Tudo isto foi incentivado pelo governo, o mercado aderiu, os consumidores aderiram, o próprio Parlamento acompanhou. De resto, no mandato passado tivemos iniciativas do Governo discutidas neste Parlamento, que nós, na altura PSD, criticámos, até porque achámos que o quadro sancionatório para estas empresas e para a dimensão destas empresas era excessivo, era severo, até porque parecia o que o Governo considerava estes pequenos empreendedores poderosos banqueiros, e portanto, que havia necessidade de os disciplinar. Até parece que eles dependiam também de intermediação financeira e corretagem, portanto, ou seja, como o Governo comparou quase estes pequenos empreendedores aos grandes banqueiros. E, portanto, eu percebo que na altura o Governo, na sua ânsia de procura de receita fiscal, o fizesse. Fico, para mim, um bocadinho mais estranho que agora, posteriormente, o mesmo Partido Socialista que acompanha o Governo queira impor limitações sérias a esta gente. E eu pergunto exatamente, uma vez que o Sr. Vice-Governador, relativamente à questão dos preços e da formação dos preços, não pode avançar muito mais, eu pergunto, tendo em consideração os custos que estes agentes têm, tendo em consideração a segurança que têm que garantir aos consumidores, e estarem impedidos de cobrar comissões, eu pergunto qual vai ser a consequência para eles, Sr. Vice-Governador. Isso é que, portanto, talvez, portanto, o passo seguinte, eu colocava exatamente a questão, é qual vai ser as consequências para estas pequenas instituições que tanta ajuda nos dão na regulação dos preços do mercado. Porque eu não tenho dúvidas que o aparecimento destes agentes vai proporcionar mais concorrência e, naturalmente, vão fazer também descer os preços dos produtos dos bancos, que são concorrentes diretos. Era isto que eu tinha para preferir nesta segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal por um período de 4 minutos para poder responder a estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos, Sr. Deputado Carlos Silva também. Bom, uma parte das questões anda à volta, efetivamente, da questão da proporcionalidade. Ainda bem, é sintoma que ela realmente não é linear. E, de facto, isto entronca aqui num problema conceptual, porque nós estamos a falar da proporcionalidade de quê? De uma comissão bancária. Se aceitamos que uma comissão, conceptualmente, que a comissão bancária é a remuneração de um serviço, quer dizer que é um preço. Portanto, realmente somos conduzidos para uma questão que na economia de mercado, de facto, não é habitual ser que é a proporcionalidade dos preços. Quer dizer, isso normalmente gere-se pelos mecanismos de mercado, pela concorrência, pelo o efeito de procura, as pessoas direcionarem-se para outros prestadores, etc. E, portanto, não é por acaso que isso, devo dizer-lhe, também não está realmente fixado em lado nenhum, porque isso coloca questões, digamos, muito complexas, porque das duas, uma, ou é um preço ou não é um preço. Com certeza que há práticas que podem ser abusivas e aí o que se pode fazer, quer dizer, tem que ser muito, digamos, refletido eventualmente, digamos, com um enquadramento que não pode ser, se calhar, genérico e a partir do princípio da proporcionalidade, porque é muito difícil de aferir isso em qualquer circunstância. Por isso eu dizia há pouco que em casos, no fundo, que são quase de natureza jurisdicional, tal mecanismo, que tem outras vantagens, podia ser uma hipótese. Devo dizer-lhe, contudo, que, tanto quanto, enfim, estas iniciativas legislativas não versam essa temática, né? Versam, sim, a proibição ou limitação da cobrança de determinadas comissões especificamente, e isso é sempre possível fazer, como já aliás está feito, não é? Como aliás já está feito em diversos casos. Portanto, eu diria que aqui é preciso assegurar a mobilidade, não é? As pessoas têm que se eliminar os entraves que os bancos põem, nós sabemos isso, é que as pessoas passem para outro serviço, etc. A autoridade da concorrência faz muita questão disso e eu estou de acordo. E com isto, isto entronca também com a questão que o Sr. Deputado Carlos Silva colocou. Investimento da liberdade contratual, da proporcionalidade, acho que já abordei. Agora, quanto de facto a estes agentes, eu vejo, enfim, o meu apelo, se é-me permitido dirigir assim ao grupo de trabalho, é que realmente a questão seja vista com muito, muito cuidado, porque pode e caminhar num sentido, digamos, contrário ao trend que nós pretendemos e que está em marcha, e até beneficiar justamente as entidades que agora se está a procurar limitar comissões e que estão mais estabelecidas no mercado e que podem fazer melhor esse jogo, não é? E, portanto, estes pequenos agentes, que têm hoje um peso significativo, não do ponto de vista do emprego, não é uma coisa esmagadora, mas é importante se do ponto de vista da iniciativa, da impulsão do desenvolvimento tecnológico, de oportunidades, no fundo, há aqui também algum empreendedorismo no bom sentido, não é? Quer dizer, que está associada a estas instituições que têm ganhando espaço e que são supervisionadas também, não é? Portanto, eu diria que as consequências, foi isso que há pouco me foi perguntado, se estas comissões fossem eliminadas, eu acho que o modelo de negócio agora, de muitas dessas instituições, não, isso agora teríamos de ser uma análise mais fina, mas conhecendo, digamos, o setor de que estamos a falar, se essas comissões fossem, digamos, impedidas, o modelo de negócio de muitas destas empresas tornar-se inviável. Não tenho dúvidas disso, outras poderia ser que não, mas e eu acho que isso não é um bom caminho, não é? Francamente.
Muito bem, não sei se sobre a questão das despesas tem alguma coisa a acrescentar.
As despesas, olha, aproveito então, dou aqui a oportunidade à Sra. Lúcia Leitão para também intervir na conferência. Muito obrigado por ter lembrado esse ponto.
Muito obrigada, bom dia ou boa tarde a todos. A questão que eu iria sublinhar e que já tem sido mencionada é que, por princípio, a despesa é a remuneração que a instituição recebe, mas no âmbito de ser ressarcida pelo serviço que terceiro prestou ao cliente e que ele serviu apenas de intermediário. Portanto, o pressuposto que se tem subjacente é que a instituição, quando apresenta como despesa, ela está a ser ressarcida pelo cliente uma despesa que incorreu junto a terceiros. O exemplo mais conhecido é, nomeadamente, o papel que as instituições têm na cobrança de impostos. Portanto, elas só podem aplicar, nomeadamente até sobre comissões, despesas que são relativas ao imposto do selo ou ao IVA, quando aplicável. Portanto, o princípio genérico é este. Se há outras despesas cujo valor efetivo não é, de facto, corretamente ressarcido, aí é o cliente que tem o direito a reclamar e nós, após a reclamação, iremos inquirir junto à instituição se, de facto, ela está a ressarcir-se de algo desse custo que incorreu junto de terceiros ou não. Portanto, o princípio é que o Banco de Portugal tem, por boa fé, que a instituição, quando cobra por uma despesa, nomeadamente também despesas notariais ou despesas associadas a processos de escrituras, etc., ela está apenas a repercutir-se do custo que assumiu por conta do cliente. Isso é a diferença para a questão de despesas. Outra coisa é a comissão, que já falámos durante esta hora e meia de surgimento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu creio que estávamos aqui com alguma interferência dos seus fones, mas ouviu-se perfeitamente. Embora com algum eco.
É isso mesmo, ouviu-se com eco, mas ouviu-se.
Bom, cabe-me então agradecer.
É bom que os argumentos do Banco de Portugal sejam ouvidos com eco.
Cabe-me então agradecer ao Dr. Luís Máximo dos Santos, Vice-Governador do Banco de Portugal, e à Dra. Maria Lúcia Leitão, Diretora do Departamento de Supervisão Comportamental também do Banco de Portugal, a vossa disponibilidade e a amabilidade das respostas que deram a este grupo de trabalho e que serão certamente muito úteis para concluirmos com sucesso este processo de especialidade destes diplomas. Agradecer também a todos os deputados que participaram nesta audição e na audição anterior à Associação Portuguesa de Bancos. E terminar naturalmente com um agradecimento à equipa de apoio da Comissão de Orçamento e Finanças, que, como sempre, presta um apoio inestimável aos nossos trabalhos. Muito obrigado a todos e bom fim de semana.
Muito obrigado. Bom fim de semana também.
Muito obrigado.
Para todos.
Obrigada. Bom fim
obrigada. Bom fim de semana.
Obrigado. Bom fim de semana.
Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado.